Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo internacional de pesquisadores acabou de divulgar na revista Nature Genetics um artigo que mostra a alta diversidade genética do parasita Plasmodium vivax, que é responsável pela malária. Nós estamos na linha com o parasitologista Marcelo Urbano Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, um dos autores desse estudo. Boa tarde, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde.
Professor, o Carlos Fioravante vai fazer a primeira pergunta.
Professor Marcelo, para começar, qual a importância de se conhecer a diversidade genética do parasita da malária?
Há vários motivos que tornam esse tipo de conhecimento importante. Por exemplo, quanto mais diverso é um parasita, maior a adaptabilidade potencial dele a diferentes ambientes, a diferentes hospedeiros, a diferentes situações. Ou seja, um repertório maior de variantes genéticas permite que esse parasita possa se adaptar a situações, evidentemente, o próximo passo é a seleção natural, quer dizer, uma vez havendo um conjunto de mutações, um conjunto de polimorfismos que asseguram uma maior adaptabilidade a um determinado ecossistema em particular, esses polimorfismos acabam sendo selecionados positivamente, esses parasitas acabam se adaptando potencialmente a um contexto que outros parasitas não poderiam. E isso é a primeira questão importante. O repertório pré-existente de variação genética já é uma informação extremamente importante. Outra questão importante é que um parasita altamente diverso pode ter mecanismos de diversificação do seu genoma mais eficazes ou mais ativos do que outros parasitas. Ou seja, a taxa de mutação, a taxa de variação genética ao longo do tempo pode ser maior, assegurando também uma maior adaptabilidade a diferentes contextos. Ou seja, em última instância, uma enorme diversidade genética de um parasita é um obstáculo a mais no controle desse parasita, tanto através de medicamentos como através da própria imunidade adquirida pelos hospedeiros.
Ou seja, a diversidade é uma coisa boa para o parasita, porém ruim para a gente.
Potencialmente ruim para a gente, potencialmente muito boa para o parasita, desde que guardada dentro de certos limites.
E essa diversidade pode aumentar a resistência a medicamentos, por exemplo?
Por exemplo, sim. Não é o que a gente vê atualmente em Plasmodium vivax em particular. Quer dizer, esse parasita em particular ainda é um parasita sensível à maior parte dos medicamentos utilizados no tratamento de malária em escala global. Felizmente, no Brasil, existe relativamente pouca resistência de Plasmodium vivax a medicamentos. Já existe, no entanto, resistência localizada em algumas regiões, principalmente do Sudeste Asiático e Oceania, mas ainda não é um problema tão alarmante quanto, por exemplo, com Plasmodium falciparum, que é outra espécie que é muito importante como causa de malária humana, que aí sim, Plasmodium falciparum está se tornando rapidamente resistente a boa parte dos medicamentos existentes atualmente. Em termos potenciais, sim. Uma plasticidade genômica é um dos fatores que podem levar à resistência a drogas. Talvez não aconteça isso tão frequentemente com vivax, por uma série de outros motivos, de natureza epidemiológica, de natureza ecológica, que não são tão favoráveis assim à emergência de resistência, apesar desse componente favorável do ponto de vista genético.
Nós estamos conversando com o parasitologista Marcelo Urbano Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, qual é a diferença em relação à diversidade genética do parasita aqui na América em relação à África e à Ásia?
Essa talvez seja a informação mais interessante desse estudo de genômica populacional de Plasmodium vivax que acaba de ser publicado. Então, basicamente, os parasitas das Américas, do chamado Novo Mundo, são geneticamente bem distintos dos parasitas do Velho Mundo. E o que causa essa divergência? Provavelmente, o processo de adaptação desses parasitas aos hospedeiros que eles encontraram nas Américas foi um afunilamento extremamente importante da população. Ou seja, nem todos os parasitas, talvez uma pequena parcela dos parasitas existentes no Velho Mundo, e particularmente na África e na Europa, que são as fontes mais prováveis de origem dos parasitas que chegaram ao Novo Mundo, provavelmente somente uma parcela pequena desses parasitas conseguiu se adaptar aos hospedeiros do Novo Mundo. Que hospedeiros? seres humanos, que são os hospedeiros vertebrados de Plasmodium vivax, mas também, e talvez até principalmente, os mosquitos, os vetores anofelinos, mosquitos do gênero Anopheles, que no Novo Mundo são muito diferentes dos anofelinos que circulam no Velho Mundo. Então, provavelmente, uma parcela muito pequena do conjunto de parasitas que circulavam nas áreas de onde vieram os europeus e depois os escravos africanos para o Brasil, somente uma pequena parcela desses parasitas, de fato, conseguiu se estabelecer no Novo Mundo. E aí, com o tempo, foi se diferenciando, foi divergindo das populações de onde esses parasitas vieram.
Quando que esse parasita veio? Quando que se estima que ele chegou aqui?
Olha, em relação ao Plasmodium vivax, há duas grandes hipóteses. E não está claro ainda qual delas é de fato correta, ou pelo menos qual é a contribuição relativa de cada um. A hipótese, digamos assim, mais óbvia, mas não necessariamente a mais provável ou correta, é que esses parasitas tenham sido introduzidos com a colonização europeia das Américas, e a fonte mais provável seria a própria Europa, ou seja, os próprios colonizadores europeus teriam trazido Plasmodium vivax para as Américas, talvez com uma contribuição não tão grande, mas, por outro lado, não nula, de parasitas vindos da África. Porque a contribuição africana, no caso de Plasmodium vivax, não seria tão grande? Plasmodium vivax é raro na costa ocidental da África, exatamente de onde veio a maior parte dos nossos escravos que foram trazidos para as Américas. Então é possível que a contribuição africana não tenha sido tão grande, mas certamente a contribuição europeia foi importante. Existe uma segunda hipótese de que talvez parte dos parasitas circulantes aqui nas Américas tenha chegado muito antes, com as primeiras migrações humanas para as Américas. Ou seja, a gente já não está falando mais de 500 anos atrás, estamos falando de pelo menos 10 mil anos atrás. Há algum suporte claro para essa segunda hipótese? Não, ainda não há, mas é uma possibilidade não de todo descartada ainda. Ora, então de onde viriam essas levas de parasitas há 10 mil anos atrás? Nesse caso, provavelmente a fonte mais provável seria Sudeste Asiático.
Professor Marcelo, agora quais os próximos passos do seu trabalho? Qual o seu plano?
Bom, o que a gente está já concluindo aqui são mais algumas análises de genomas de Plasmodium vivax do Brasil, que vão ser analisados nesse contexto, digamos assim, internacional. Então a gente acabou de sequenciar mais 9 genomas que não estão nessa publicação, e já estamos finalizando uma comparação com os genomas publicados. Outro aspecto que a gente está muito interessado é buscar marcadores genéticos de resistência a drogas. Então, a gente tem, por exemplo, material colhido durante um ensaio clínico que a gente fez de resistência à cloroquina em Plasmodium vivax, que evidentemente a ideia a curto prazo é sequenciar os genomas desses parasitas sensíveis e resistentes, e ver se existem marcadores genéticos que predizem resistência à cloroquina, lembrando que cloroquina é o principal medicamento utilizado no tratamento de Plasmodium vivax, e comparando, evidentemente, os dados aqui no Brasil com os dados que estão sendo simultaneamente colhidos em outras regiões em que existe problema de resistência à cloroquina, que, aliás, em outras regiões do mundo, esse problema é muito mais sério. Resumidamente, a perspectiva é sempre manter essa comparabilidade dos nossos dados obtidos aqui no Brasil com os dados a serem colhidos por diferentes consórcios no restante do mundo. E isso traz um poder muito maior para as conclusões que a gente eventualmente possa tirar dos nossos trabalhos. Só para citar um exemplo, resistência a medicamentos. É absolutamente fundamental mostrar que uma mutação, se está de fato associada à resistência a medicamentos, ela tem que conferir esse fenótipo independentemente da origem geográfica dos parasitas. Isso é um dos desafios, por exemplo, que só podem ser enfrentados por grandes consórcios de pesquisa em que cada participante contribua com um conjunto de informações, um conjunto de amostras que vão acrescentando pequenos blocos de conhecimento até construir o edifício completo.
Perfeito. Nós conversamos com o parasitologista Marcelo Urbano Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Para saber mais sobre o sequenciamento genético do parasita causador da malária, o Plasmodium vivax, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.